Masechet Sota, Daf Mem Dalet Amud Alef. A gente parou no Daf Mem Gimel, Amud Beit embaixo, na última linha, no meio da linha, onde está escrito Ve'amar Rabbi Yitzchak. Agora, quem quiser pular, o que eu vou ler no Daf Mem Gimel Amud Beit, é só os nomes dos rabinos. A Alahá começa, a primeira palavra do Daf Mem Dalet Amud Alef. Então, fala Gemara ali. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quer dizer, mais uma halakha que Rabbi Yitzchak falou em nome de Rabbi Yochanan, que falou isso em nome do Rabbi Eliezer ben Yaakov. O quê? Met tofes arba amot letuma. Atrás a gente falou que o met pega quatro amot em relação a Kriyat Shema, que é proibido a pessoa estudar a Torá ou fazer Kriyat Shema se ele está perto do morto num raio de quatro amot. Agora vem o Rabbi Yochanan e falou mais uma coisa, o quê? Que é proibido, quer dizer, a pessoa que entrou num raio de quatro amot do morto, ele ficou também. E aí, essa halakha não é de Oraita. E pela Torá, não tem tumá de ele ficar perto do morto. Tem tumá se ele encostou o morto. Tem tumá se ele ficou embaixo do mesmo teto que o morto. Se ele passou por cima do morto, mesmo que ele não encostou, que aí a tumá do morto sobe e ele é o ohel sobre o morto. Mas não tem isso, chegou perto do morto. E aí, por isso eu vou ler o primeiro Rashi aqui. Fala o Rashi. Chachamim gazru, sheyamed metame kol hanichras b'arba motav. Chachamim fizeram um decreto que toda pessoa que entra num raio de quatro amot próximo do morto, ele fica também. Se a gente falou que não tem tumá pela Torá aqui, por que Chachamim gazru? Fala o Rashi. Que deixe loi argilu ochlei tarot li karemgo. As pessoas que estão teorim e que vão comer taharot, seja trumá, seja kodashim, eu não quero que ele se acostume a chegar perto do morto. Por quê? Porque ele vai passar perto do morto. Ele acha que ele não passou por cima do morto, e por isso ele não ficou também. Mas a verdade, fala o Rashi, eu tenho medo, talvez ele esticou a mão, e ele passou ou por cima do morto, ou cobriu o morto, de modo que ele se impurifica, sem ele reparar. Então por isso que também falaram, olha, eu vou fazer uma cerca, aqui literalmente, quer dizer, ele falou, normalmente as gzeros de Chamim são uma cerca para a Torá. Aqui Chamim fizeram uma cerca virtual em volta do morto, porque se você não chega perto do morto, você não vai se impurificar. E aí eu protejo, que eu garanto que você não vai se impurificar de maneira involuntária, sem perceber, e acabar impurificando a Trumá ou os Korbanot, ou os Kodashim. Então fala Gemara, Vetana Tuna, ele falou, e eu vejo essa halakha, tem uma braita que reforça essa halakha. Essa braita que a gente vai ver agora, ela realmente vai reforçar a halakha, como a Gemara está prometendo, mas a gente só vai entender isso quando a gente chegar lá na frente. Não é? Então quem não viu, onde eles viram que isso reforça a halakha? O raciocínio é um pouco, não é longo, mas é um pouquinho. Então, vê na tuna. Está escrito na braita o seguinte. Chatzer hakever aomed betocha tahor. Então, fala assim, se eu tenho um pátio em frente aos túmulos, antigamente, na época da Gemara, eles costumavam enterrar em cavernas. Então, tinha uma caverna onde ficava ali alguns túmulos. Tem a Gemara, a Masechet Baabatra, traz alguns da Pim, como era, eles costumavam enterrar a disposição dos mortos dentro da caverna. Não vem agora o caso. Mas olha, Guaná, se na porta da caverna eu tenho um pátio, uma pessoa que entra nesse pátio não está também. É isso que está escrito aqui na braita. Chatzer hakever aomed betocha tahor. Se eu tenho um pátio em frente aos túmulos, a pessoa que está no pátio está tahor. Vehu, cheio barba amot. Mas com a condição que o pátio tenha quatro amot. Para ele ser chamado de pátio. Se não, ele é já chamado a porta da caverna, é mais hamut. Divrei Beit Shammai. Essa é a opinião de Beit Shammai. Beit Hillel Omri, Arba Tfachim. Beit Hillel discute com Beit Shammai e fala, não precisa de quatro amot, é suficiente ter quatro tefachim. Quatro amot é quatro cúbitos, o cúbito é um braço mais ou menos 50 centímetros. Quatro tefachim é quatro punhos, mais ou menos 32 centímetros. Então fala, não precisa ter 2 metros por 2 metros, suficiente ter 32 por 32. Então esse é o Beit Hillel. Só que a Braita continua. Quando que o Beit Hillel falou que é suficiente 32 por 32? Shepitcha milemala. Quando a porta da caverna é em cima. Sei lá como se fala em português, uma claraboia, né? Fica... é um buraco em cima, você desce ali ou com uma escada ou com uma corda, e aí você está dentro da caverna, no meio da caverna. Agora, se a porta for do lado da caverna, aí todo mundo concorda que o pátio precisa ter quatro amot. Pergunta Agmará, Klapelaia, Klapelaia que é... não faz sentido. Tipo, quando a Gemara fala Ifcha Mistabra, faz sentido ao contrário. Fala a Gemara, Andraba, Minatzad, Midrit, Venafik, Milemala, Yefshar, Delomahir. Ele falou, olha, quando a porta da caverna está do lado da caverna, então o pátio está longe dos túmulos, aí você fala, bom, mesmo que o pátio é pequeno, ok, quando a porta está no teto da caverna, a pessoa que passa no pátio tem muito mais chance de ele passar por cima dos túmulos. Então fala agora, tem que ser ao contrário. Ela, então fala agora, tem razão. Vamei, devarim amurim. Quando Beit Hillel discute com Beit Shammai e fala que quatro tefachim por quatro tefachim é o suficiente... quando a porta da caverna está no lado da caverna. Aval pitchami lemala, quando a porta é em cima. Arbamot, eles concordam com Beit Shammai que o pátio precisa ter quatro amot para falar que a pessoa que entrou no pátio não está também. Até aqui é a Braita. Quer dizer, a Braita com o adendo que a Agmará deu para a gente entender a Braita corretamente. Por enquanto ainda não teve ajuda para o que falou Rabi Yochanan lá atrás. Só que aí vem a Gemara e fala o seguinte: Anemile Hatzera Kever de Misaima Mechitsta. Quando eu tenho um pátio em frente ao túmulo, já que tem uma Mechitsa, uma parede que separa entre o lugar dos túmulos, a caverna, e o pátio, eu falo que o pátio é Tahor. Mas se não tem uma parede que separa entre o local onde os mortos estão enterrados e o lugar onde a pessoa está, Avalmed Bealma Tafis, o morto sozinho, sem ter parede que separa entre o lugar onde o morto está enterrado. Quer dizer, quando não tem caverna, quando não sei o quê, quatro amot perto do morto, você está também. Reforço para o que o Rabi Yochanan falou lá em cima. Então isso que fala Gemara. Nessa Braita eu aprendi uma lei em relação ao pátio em frente ao túmulo. Mas quando o túmulo está sozinho, sem ter uma parede, que eu sei onde começa o lugar dos túmulos e onde tem... porque assim, se tem uma parede, eu não tenho medo que a pessoa inadvertidamente vai acabar chegando perto do túmulo, vai acabar passando o braço em cima do túmulo, colocando a cabeça em cima do túmulo ou alguma coisa. Porque tem a parede que separa. Mas quando não tem parede, fala agora, aí realmente ficou como falou Rabi Yochanan lá em cima. Que o quê? Ele chegou num raio de 4 amot, 2 metros, perto do túmulo, ele está também. Fez só dois pontos. Agora a gente vai continuar a nossa Mishnah. Ou continuar o que está na Torá. Quem é o homem que noivou com uma mulher e ainda não casou? Está isento de vir para a guerra. Está no Rabanan. Asher Aras, que ele noivou. Aqui não tem igual a gente falou lá atrás, né? Comprou, herdou, ganhou de presente. Aqui é noivar, só se ele noivou mesmo. Miaish Asher. Asher Aras Isha. Está na banana. Asher Aras, echada me areset a betula, echada me areset a almaná, echada chumerit avam. Tanto faz. Se a mulher que ele casou era a Betulá, primeiro casamento dela, ou se ela era uma viúva, segundo casamento dela, ou divorciada, ou se ela era uma Shomeret Yavam. O marido dela morreu, não deixou filhos, e ela automaticamente está atrelada aos irmãos dele, até que um deles faça ou Ibum ou Khalitza. Vafilu Hamishachim. Mesmo se eram cinco irmãos e um deles morreu na guerra, deixou a esposa, precisa fazer ibum. Os quatro irmãos potenciais Yevamim, ou que vão fazer Khalitza, são isentos da guerra.
Eles voltam.
Até fazer. Poder não pode, mas...
Se ninguém
fizer a Khalitza, ela está de escanteio para sempre, mas tem que ou fazer Ibum ou Khalitza. Então, afirma o Hamishá, Achim, o Meite Khadmehem, Bamilchama, quer dizer, mesmo que sim, tinha cinco irmãos, e um deles morreu durante a guerra, não é? Antes de começar, etc. Os outros quatro voltam. Kulam Chosrim. Essa é a primeira parte do Passu. Segunda parte do Passu. Lo lakach, lo lekachah. Então igual a gente falou, lo kanachó, lo chilelo. Está falando lo lekachah para excluir alguma coisa. O que que veio excluir? O lo lekachah. Lo lekachah. Prat. Le almaná le kohen gadol. Grushava chalutza le kohen ediot. Mamzeret unetina le Israel. Bat Israel mamzeru le natin. Então ele falou, se ele casou com qualquer um desses casamentos proibidos, ele não volta da guerra por causa deles. Então ele falou, almaná, viúva para o Kohen Gadol, divorciado, chalutza para o Kohen Ediot, mamzeri netiná, que não pode casar com Israel, ou mamzeri natin, que casou com uma israelita, que o casamento deles é proibido, não voltam da guerra. Só que fala, Gmará, lembra que delo, que rabiosa glili? Será que a nossa Mishnah não vai de acordo com a opinião do rabiosa glili? Por quê? Vei Rabi Yossi HaGlili Amar Ayare Verach Alevav Zami Dereme Averot Shebeado. Então a gente vai ver na Mishnah aqui no fim desse Amud, vai ficar para o Shur já amanhã, mas a Mishnah aqui embaixo fala, traz uma machloket entre Rabi Akiva e Rabi Yossi HaGlili. Quando a Torá escreve cadê? Quem é o homem que teme e tem o coração mole? Volta para casa. Aí Rabi Akiva fala, quer dizer que ele está com medo, que ele tem o coração mole. Ele não aguenta ver arma, sangue, espada. Ele tem medo de guerra. Pessoa medrosa. Volta para casa. Vem Rabi Akiva e fala, não. Quando a Torá falou, Mia Isha Reverach Alevav, quem é a pessoa que tem medo das averot que ele fez? E que ele acha que por causa disso, ele vai ser castigado na guerra, volta para casa. E fala a pessoa que lê mais do que isso. A Torá só isentou o da casa, o do vinhedo, o da esposa, porque a Torá queria encobrir quem são as pessoas que têm averot. Se ia chegar o Cohen a anunciar, quem tem averot volta para casa. Ninguém ia querer sair. Agora o Cohen fala, olha, quem tem vinhedo, quem tem casa, quem tem esposa, volta para casa. Todo mundo está tranquilo para sair, porque ele está saindo, as pessoas estão achadas, deve ser que ele plantou um vinhedo. Deve ser que ele comprou uma casa nova, a gente não sabia. Então, ninguém vai ter vergonha de sair, porque quem falou que haverá? A pessoa tem vergonha de ter casa nova? Não. A pessoa tem vergonha de ter vinhedo novo? Não. Esposa nova é melhor não perguntar. Mas então, fala na Bessa Glili, todos esses vieram encobrir o cara que está com medo da haverá. Agora fala a Mishnah, fala a Gemara o seguinte, Rabi Yosef Glili fala, quem tem averot, volta. Então se ele é um Kohen Gadol, casou com uma viúva, o Kohen Ediot, casou com divorciada, como a Braita me fala, ele não volta. Se ele tem uma averá, então ele tem que voltar, por causa da averá. Então tá bom, ela não é esposa, mas é averá. Então fala, Gemara, Leima de lo que Rabi Yosef Glili, será que a nossa Braita vai não conforme a opinião do Rabi Yosef Glili? Por quê? Dei Rabi Yosef Glili, se é o Rabi Yosef Glili, amar, ayare verach alevam, ze amitereme, averot, beado. A pessoa que está com medo, a pessoa que está com medo das averot. Fala, Gemara, afilo tem Rabi Yosef Glili. Mesmo se você for falar como Rabi Yosef Glili. Por quê? Que de Rabba, como falou o Rabba, de Amaraba, Leolam Enochayav Acheivol Matam Loikach Mishum Loichalel. Ele fala assim, todos esses casamentos proibidos, ele só é Chayav Malkut, só se chama que ele fez a Averá quando ele tiver relação com a mulher. Por que a Torá falou não casa? Para que ele vai casar se ele pode ter relação? Então eu não quero que ele case. Mas fala aqui, enquanto ele deu para ela o anel do Kiddushin, enquanto ele não teve relação com ela, ele ainda não chama Averá para ele voltar para casa por causa da Averá. E aqui também ele não volta por causa do casamento, porque esse é um casamento proibido. Por isso a Braita precisou me falar, olha, ele não volta. Mas pela Averá ele não voltaria, porque ele só volta pela Averá depois que ele teve relação com ela. Então isso que respondeu a Gemara. Amaraba leolam eino chayav acheiv ol. Ele só é chayav quando ele teve relação. Matam loikach mishum loichalel. A Torá falou, olha, não casa, porque se você estiver com elas, vai profanar ela, profanar os filhos, etc. Só vai ter relação proibida. Mishumach eino loke acheiv ol. Só que ele só tem malkut quando ele tiver relação com ela. Mas se ele deu o kiddushin para ela e não teve relação, ele ainda não tem malkut. O que ele precisa fazer? Dar o get para ela. Não pode ficar casado. Mas aqui não se chama que ele está com medo das averot e que ele precisa voltar da guerra por causa disso com o Rabi Yosef Glili. Mesmo de acordo com o Rabi Yosef Glili. E aí, a Braita que a gente falou aqui se encaixa com ambas as opiniões. Tanu Rabanan. A Gemara traz mais uma Braita. Asher Baná, Asher Natá, Asher Arás. Está escrito, a pessoa construiu casa, plantou vinhedo, noivou. Limda a Torá Derecheret. Vem a Torá ensinar para a gente Derecheret. Sheivne Adam Bait. Primeiro constrói uma casa. Veita Kerem. Depois você planta um vinhedo. Depois você casa com uma mulher. Por isso a Torá colocou nessa ordem. Continua a Gemara dizendo, Ve'av Shlomo Amar Bechokmato, Shlomo Amelech disse em toda a sua sabedoria, Achen Bachutz Melachtecha, prepara o seu trabalho fora. Ve'atedá Besadelecha, e algo, eu não sei direito como traduzir esse atedá, mas alguma coisa fixa no seu campo. Achar o banida betecha, e depois constrói a sua casa. Então fala, Agumara, Achem bachutz melachtecha, prepara o seu trabalho fora. Zebait, constrói uma casa. Ve'atedá besade lecha, uma coisa fixa no seu campo. Zeker, esse é o vinhedo. Ve'achar banita betecha, depois você vai construir a sua casa. Zoisha, aí você casa. Então fala Gemara, primeiro a casa, depois o vinhedo, depois a esposa. Só tem que tomar cuidado para não deixar até os 30 anos para ir atrás da esposa também, né? Tem que ir à casa rápido, vinhedo rápido, para poder casar. Davarachir, já que a gente trouxe esse pasuk em Mishlei, fala Gemara, outra explicação desse pasuk. Achem bachutz melachtecha, prepara o seu trabalho fora. Zemikra, estuda Chumash. Vatedá besadelach, e uma coisa fixa no seu campo. Zemishnah, você sabe a Mishnah. Banita beitecha, e depois vai construir a sua casa. Ze mara, a gente vê aqui, tem que começar pelo Chumash, depois a Mishnah. O principal é a Gemara. Essa é a sua casa. Do mesmo jeito que no exemplo anterior, a esposa é mais importante do que a casa. Ele falou, essa é a sua casa, e então falou a esposa, que a esposa é a família dele. Davarachir, mais uma explicação nesse passo. Achir bachutz belachtecha, zemikra o Mishnah. Prepara o seu trabalho fora, o Chumash e a Mishnah, que são introdução. Vá te dar uma coisa fixa, besadelach, no seu campo, para você. Ze Gemara, esse é a Gemara, que quando você entende as leis da Mishnah e os psukim do Chumash. Depois que você já estudou Chumash, Mishnah, Gemara, banita beitecha, você vai construir a sua casa, elu maasim tovim. Aí são as mitzvot, que através das mitzvot é que a pessoa constrói a casa dele no Olam Haba. Rabbi Eliezer ben Oshe, Rabbi Yosef Glili Omer, mais uma explicação nesse passuk. Rabbi Eliezer, filho de Rabbi Yosef Glili, fala, Achen bachutz melachtecha, prepara o seu trabalho fora, ze mikra, mishnah, gemara. Estudo de Torá. Mikra, mishnah, gemara, tudo. Ve'atedá besadelecha, coloca uma coisa fixa para você, elo maasim tovim. Agora que você já estudou Torá, você sabe as halachot, você pode cumprir as mitzvot. Então, o estudo de Torá, Mishnah, Chumash, Mishnah e Gemara, é um pré-requisito para você poder cumprir as mitzvot. E as mitzvot são um pré-requisito. Achar o banita beitecha, depois você vai construir a sua casa. Drosh bekabel sachar. Você vai de drosh para receber recompensa através da drashá, de ensinar as outras pessoas. Você começa a ensinar, depois que você faz. Então, primeiro você estuda, depois você estuda, você faz. Se você faz, você pode ensinar para as outras pessoas. Agora a gente chegou nos dois pontos. Veilu Sheinam Chozim, Avonei Beit Shahar, etc. Esses é os que não voltam. E aí a Mishnah trouxe vários que constroem algo que não é considerado casa. A gente falou guarita, varanda, etc. Depois, a Mishnah trouxe a opinião de Rabi Yehuda, que sobre isso a gente vai falar agora. Que Rabi Yehuda Omer Afa boné bait al mechonó lo é a chozer. A pessoa que construiu uma casa no lugar onde ela já estava, não volta. Fala Urashi, né? Se ele destruiu a casa e reconstruiu ela exatamente igual ela estava antes, ele não volta. Por quê? Não é casa nova. Ah, mas está tudo brilhando, tudo novinho. Ele falou, mas é a mesma casa que você tinha antes. Então não volta. Sobre isso fala Gemara, Tana, imosif bo, dimus echad, chozer. Então fala o Rashi, o que é dimus echad? Shura shel avanim, ou begova, ou beovi. Se ele fez a parede mais alta, aumentou um pouco a casa, colocou um quarto a mais, fez a parede mais larga. Agora a casa já está diferente do que ela era antes. Então isso que o Rabi Yehuda fala, que ele não volta, é se ele fez a casa igual do que ela estava antes. Mas se ele acrescentou algo a mais na casa, já não é a mesma casa. Casa nova, volta para casa. Ou, não sei se para casa, né? Quem te falou, quem construiu a casa e não inaugurou, ficava na retaguarda, logística, leva, conserta a estrada, só não está no front.
Quem volta para casa só hoje, né?
Quem volta, quem nem, não volta, quem nem vai para a guerra, fica em casa direto, é a pessoa que construiu a casa e entrou na casa e está no primeiro ano da casa. A pessoa que plantou o vinhedo e está no quarto ano do vinhedo, no ano do Revai, que ele precisa resgatar. Ou a pessoa que noivou e casou e está no primeiro ano de casado.
Mas todo mundo está na logística.
É, então, eles nem vão para a guerra. Os outros vão para a guerra e são isentos para trabalhar na retaguarda, na logística, constrói estrada, transporta comida, etc. Rabi Eliezer Omer, Afa Boné, Beit Levenim, Becharon. Rabi Eliezer fala, a pessoa que constrói uma casa de tijolos no Sharon também está isento da guerra. Então, o que a gente falou? Sharon é um lugar. Tana, Mipreshe Mechadeshim Oto Pamaim Bechavua. Depois ele precisa reconstruir a casa duas vezes por Shavua. Shavua aqui não é semana, ele tem que refazer a casa a cada três dias. Shavua aqui é o ciclo de sete anos de Shemitah, que na linguagem de Chazal também é chamado de Shavua. Então, fala a Agmará que já aqui ele construiu a casa no lugar onde o terreno não era firme, e da maneira que ele construiu, ele vai precisar reconstruir a casa a cada três anos, aí ele falou, isso não chama casa para isentar da guerra, etc. Então ele falou, já aqui a cada três anos e meio ele vai ter que ali refazer a casa, ele falou, então se chama que ele está ele não está patur de voltar da guerra. Velo gens anzim im komam. Esses são os que nem saem de casa, fica onde eles estão. O quê? Baná bait chadash v'chanachov v'chule. Tanu rabanan. Então, a braita atrás. Eu vou ler o pasuk. É o pasuk em outro lugar, não é no mesmo lugar onde estava os outros que a gente falou, miaish. Fala o pasuk. Estou aqui no Dalet. Ki kach isha chadashah. Quando a pessoa casar com uma mulher nova, lo yetze batzava, Ele não sai para a guerra. Velo yavor alav lechol davar. Ele não sai para nada. Naki yel beito shana echat. Ele vai ficar limpo para a casa dele um ano. Vesimachet ishto asher lakach. Ele vai alegrar a esposa com a qual ele casou. As pessoas acham que um ano é para alegrar a esposa. É? Não, não, mas não é um ano. A obrigação de alegrar a esposa é sempre. Um ano ele não sai de casa. O resto, ele continua com a obrigação de alegrar a esposa, mas ele pode sair de casa. A mitzvah de alegrar a esposa é até o 120. Tanu Rabanan. Então, fala a Braita. Isha Hadasha. Está escrito no Pasuk uma mulher nova. Ele é lá Isha Hadasha. Amara Urusha Minayim. Se ele casou com uma mulher nova, ok, ele não sai de casa. Se ele casou com uma viúva, casou com uma divorciada. Então, da onde a gente aprende? Então, ele fica em casa. Talmud Lomar, Isha. Bechol Makom. Está escrito que ele casou com uma mulher. Óbvio que ele casou com uma mulher. Com o que ele vai casar? Mas, então ele falou, já que está escrito mulher, qualquer mulher. Ele falou, Imken, Ma Talmud Lomar, Isha Hadasha. Então, por que está escrito uma mulher nova? Ele falou, Misha Hadasha, é uma mulher que é nova para ele. Yatsa Machzir Gerushato. Se ele casou de novo com a mulher de quem ele mesmo tinha divorciado, aí ela não conta como uma mulher nova. Mas, se outra pessoa divorciou dela, ele foi lá e casou, para ele ela é mulher nova. Sheikh Hadashalo. Tarabara, continua a Braita dizendo, Lo yetze batzava, ele não vai no exército. Yachol, batzava udelo. Será que para o exército ele não vai? Agora ele tem que ir na retaguarda, ajudar na logística, levar comida, levar água, consertar estradas, ajudar na comunicação, etc. Talmud Lomar, está escrito no Pasuk, Lo yavor alav lechol davar. Não vou passar por ele para nada. Aqui ele veio, ele fica em casa, não sai para nada. יכול שאני מרבה אף אבוני בית ולא חנכו נטע קרם ולא חיללו הרס אישה ולא לקחה será que eu tiro da retaguarda também os três que a gente falou na outra Mishnah, quer dizer, no começo da Mishnah, construiu casa ainda não inaugurou, noivou com uma mulher e ainda não casou, plantou vinhedo e ainda não resgatou ele. Talmud Lomar, Alav. Está escrito, Velo Yavor, Alav. Você não vai passar para ele. Quer dizer, para ele, ele não vai nem para a retaguarda. Ele e não os outros. Ele é o que casou com a mulher, o que já entrou na casa, o que já inaugurou o vinhedo. Está ali, pode ficar até terminar o ano. Mas os outros ficam na retaguarda. Talmud Lomar, Alav. Alav, yata ma'avir, aval ata ma'avir, al acherim. Aí pergunta a Gemara, mas peraí. Me'achar de katav lo yavor, lo yetze batzava alamali. Se já escreveu lo yavor, eu entendo que ele não trabalha nem na retaguarda. Para quem precisa me ensinar que ele não vai para o exército? Tipo, se ele não vai nem para a retaguarda, óbvio que ele não vai para o exército. Os outros eu isentei do exército e mantive na retaguarda. Ele que eu isentei da retaguarda, mais ainda que ele está isento do exército. Talmud Lomar, desculpa, Lamali, Lavor Alav Mishnei Lavim. Para ensinar aqui, ele transgride dois Lavim. Quer dizer, se ele for para o exército, ele também está saindo de casa, que não podia, e também está indo para o exército. Então aí é dois Lavim. e não um só. Então, quer dizer, a Torá escreveu para me ensinar que tem um Lav a mais. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.